caros amigos, Bezat Hashem, a gente está no Daf Tzadik Zayin. Vamos dar uma revisada nos principais assuntos que vimos no Daf de ontem. Ontem vimos a Mishnah, que nos ensina o importante e básico conceito de Tam Keikar. Tam Keikar fala o seguinte: a Torá não nos proibiu somente de comer um animal não kasher, ou uma carne que não é permitida segundo a Torá, mas também nos proíbe de comer o gosto desta carne que foi inserido em outros alimentos. Logo, se a gente vai pôr uma carne de porco, por exemplo, junto com batatas numa só panela e cozinhar, o gosto da carne proibida vai se espalhar e entrar dentro das batatas, e elas também se tornam proibidas. Vimos na Mishnah, então, que se existe uma grande diferença na quantidade do alimento proibido e dos alimentos kasher, neste caso, o gosto vai se diluir em uma grande quantidade. Então vai depender da proporção do alimento proibido com o resto. Se a diferença é muito grande, proporcionalmente, então o pequeno pedaço de carne não kasher não tem o poder de pôr o seu gosto em toda essa quantidade de alimento. O gosto acaba se diluindo e por isso a carne vai ser kasher. Esse foi um conceito que vimos. Outro conceito que vimos foi o seguinte: uma vez posto esse primeiro ponto, a gente viu que numa panela cozida com molho, com líquidos, o gosto do alimento proibido se espalha por toda a panela. Então todas as batatas ou todo o molho vão receber gosto dessa carne não kasher. Por outro lado, vimos na Gemará que, se tratando de alimentos que eles foram assados em cima do fogo e não cozidos dentro de um molho, neste caso, o gosto do alimento não kasher não se espalha. E então a gente vai poder pegar a carne kasher, que foi assada numa churrasqueira do lado da carne não kasher, e comer ela e deixar somente uma pequena camada de klipá, uma mínima camada onde a carne encostou na carne não kasher. Além dessa klipá, além dessa fina camada, podemos comer toda a carne, porque novamente, dentro de um molho o gosto se espalha. Já quando a gente assa a carne, o gosto da carne não se espalha para os outros alimentos. Por isso, o alimento que está encostando nele pode ser comido, a não ser a pequena camada de contato. Vimos, porém, que se tratando de chelev, por exemplo, se tratando de alimentos gordurosos, altamente gordurosos, como o sebo do animal, nesse caso, mesmo se tratando de uma carne que foi assada com outra, mesmo que vá dentro de uma panela com líquidos, mesmo assim, o gosto se espalha, já que é algo, uma matéria gordurosa. Pergunta a Mará: o becherev assur, será que realmente, se tratando de sebo, algo gorduroso, então a carne que foi assada junto com o sebo é toda proibida? Ve'amar al-barhana, olha só o que disse o al-barhana, uvda avda kamed Reb Yochanan. Uma vez aconteceu um episódio que foi trazido perante o Reb Yochanan. Bekinishta de Maon, na cidade de Maon, Begdishetrao Behelvo, com relação a um carneiro, que foi assado junto com o seu sebo, e o sebo é proibido para aturar. Veado vexorou no Reb Yochanan, e perguntar, esse caso foi trazido perante o Reb Yochanan, será que é permitido comer a carne do carneiro? Veamar, respondeu o Reb Yochanan, kolef veohed, atche megia lehelvo. É permitido comer a carne, e a gente vai descascando até que a gente vai deixar somente a última camada de carne que encosta no sebo. Mas o resto da carne é permitido. Aí a gente vê que, uma vez que a carne foi assada e não cozida, é permitido, mesmo se tratando de sebo. Responde a Gemara, Ahu Kahushava. Aquele caso que aconteceu perante o Reb Yochanan, num caso específico, se tratava de um animal raquítico muito magro, de maneira que mesmo o seu sebo não era muito gorduroso, e por isso, naquele caso, realmente, o chelev não se espalha na carne. Mas num caso normal, mesmo se tratando de carne assada, o chelef não kasher se espalha por toda a carne. Ravuna bar Yuda amar, já o Ravuna bar Yuda responde, kulya bechelva hava. O caso trazido perante Rabi Yochanan era outro. Se tratava de uma kulya, um rim do animal, que é envolto com o sebo, e esse rim foi assado junto com o sebo, foi permitido, porque já que tem uma membrana que é impermeável, ela não deixa que o sebo penetre para dentro. Uma terceira explicação diz, Ravin Baravada Mardiz Ravin Barada, o caso trazido perante Rabi Yochanan foi outro caso completamente. Se trata de um peixe que é proibido, que não é kasher, que foi cozido numa panela junto com um pedaço de carne. E agora a questão é, será que é permitido comer esta carne ou não? Veatum shalom Rabi Yochanan, e essa questão foi trazida perante Rabi Yochanan, veamaru respondeu Rabi Yochanan, litamei kfeira aramai. Como vimos acima, essa lei vai depender da proporção entre os alimentos. Se o peixe não kasher é muito pequeno e a quantidade de molho e carne é muito maior, então o gosto se dilui nessa grande quantidade. Uma vez que a gente não sente o gosto do alimento não kasher na carne, é permitido. Já se a proporção é diferente e a diferença é menor, a gente vai poder sentir o gosto do alimento não kasher e isso é proibido. Como é que a gente vai saber, então, se esta comida recebeu, conseguiu absorver ou não o gosto da carne? Falou então Rabi Yochanan, vamos pegar um cozinheiro especialista, goi, arami, um cozinheiro goi, e vamos dar para ele provar. E aí a gente pergunta para ele, ele pode comer não kasher, ele é permitido? E aí a gente vai perguntar para ele, será que ele sente o gosto daquele peixe ou não? Se ele diz que ele está sentindo, isso indica que a proporção era tal que esse pequeno pedaço de carne não kasher, ou de peixe não kasher, conseguiu pôr o gosto no resto da panela. E se ele diz que ele não está sentindo o gosto, isso é uma indicação que a proporção era tal, a diferença era tão grande, que um pedaço pequeno de peixe kasher não conseguiu dar gosto em todo o resto da panela. Explicou Tosfot que mesmo se tratando de um goi, a gente pode confiar nele, porque já que ele é um cozinheiro e essa é a profissão dele, ele não vai pegar o risco de ser pego mentindo, e por isso a gente pode confiar que ele vai falar a verdade. Essa é a opinião de Tosfot. Vimos então o conceito de kfeira aramá, ou seja, quando a gente quer saber, a gente cozinhou numa panela com um pedaço de carne não kasher. Então, o pedaço de carne a gente tira, e a gente tem que saber, será que esse pedaço de carne conseguiu dar gosto no resto ou não? Já que a gente não pode provar a panela para fazer esse teste, porque talvez a panela conseguiu receber o gosto, a carne conseguiu dar gosto, e então a panela não é kasher, a gente não pode tomar o risco, então a gente dá para um goi, e a gente pede para o goi fazer esse teste. Amarava, disse então Rava, merei chava kakashari. Numa primeira instância, antigamente, eu tinha uma certa dúvida. Ha detanya, a braita diz, que deirash bishel babassar, loevashel bachalav. A pessoa que cozinhou carne numa panela, o metal da panela, as paredes da panela, também conseguem absorver o gosto da carne, então a pessoa não deve cozinhar leite nessa panela, porque o leite pode receber o gosto da carne que está absorvido na própria panela. Vem bichel, e se a pessoa transgrediu o pecado e fez isso, cozinhou leite numa panela de carne, então a gente vai ter que provar esse leite para ver se ele tem gosto de carne. Talvez o leite está com um pouquinho de gosto da carne que estava absorvida nas paredes da panela, de maneira que esse leite se torna proibido por bastar o halav, leite com carne. Continua a braita e diz, se a pessoa cozinhou numa panela frutos de trumá, que são proibidos para um judeu comum, um Israel, então o gosto é absorvido nas paredes, então a pessoa não deve cozinhar nessa panela frutos de huli, que vão ser comidos por um judeu comum. Veim bishel belotentam, e se a pessoa fez o pecado e cozinhou, então novamente vamos ter que provar o alimento para ver se a gente consegue perceber o gosto do alimento anterior que estava absorvido nas paredes da panela. Até aqui a braita. Farurá, bishla matrumá, com relação à segunda lei mencionada na Mishnah, podemos entender, taimlei kohen, um kohen, um judeu que é sacerdote, que é um kohen, pode cometer o mal. Um judeu comum não pode cometer o mal. Então, já que a gente está na dúvida, a pessoa que cozinhou verduras comuns numa panela onde tinha sido cozidas frutos de trumá. Talvez essas verduras agora estão com gosto dos frutos de trumá, que foram cozidos anteriormente. Como é que a gente vai provar para saber isso? Muito simples. Podemos dar este alimento para um kohen. O kohen vai provar e ele vai perceber se tem gosto de trumá ou não. Ele pode comer trumá, então ele não tem nenhum problema de fazer esse teste. Se a gente dá para um judeu, um kohen, um judeu que é kohen, ele vai provar e ele vai nos falar. Era basar bechelav man taimle. Porém, como é que a Braita diz na primeira parte que numa panela de carne não se pode cozinhar leite, e se a pessoa cozinhou leite, tem que provar o leite para ver se ele está com gosto de carne e então ver se ele é kasher ou não. Quem é que vai poder fazer esse teste? Afinal de contas, qualquer judeu não pode pôr esse leite na boca, porque talvez é um leite proibido.
Porém, agora que eu ouvi o ensinamento do Rebbe Yochanan,
que disse que podemos confiar num cozinheiro goi, então o mesmo vamos aplicar ao nosso caso, uma panela de carne na qual foi cozido leite, a gente tem que descobrir se esse leite está com gosto de carne ou não, para saber se ele é kasher, a gente vai pedir para um goi provar desse leite e ele vai poder nos instruir e falar se o leite é kasher ou não. Assim como disse o Rav, falou o Rav, às vezes os sábios nos dizem para a gente provar o alimento para ver se é kasher, e às vezes os sábios nos instruem para a gente dar o alimento para um cozinheiro goi, para ele provar e ver se é kasher. Ve'amor abanan be'shishim. E os sábios às vezes nos instruem que a gente simplesmente faz a conta. Será que temos 60 vezes mais de alimento kasher ou não? Hilkach. A Gemara explica cada um dos três casos. Min be'shei nomino de'eteira. Se a gente tem um alimento que é permitido para algum judeu. Por exemplo, como vimos acima, a trumá, frutos que foram separados como para trumá, que é dada para o kohen, é permitido para um kohen comer. Se, por exemplo, uma maçã de trumá cai dentro de uma panela, e a gente está na dúvida, será que a maçã conseguiu dar gosto ou não? A gente vai pedir para um kohen provar desta panela e nos dizer se está com gosto da maçã ou não. Então o Kohen vai provar e vai nos instruir. Deissura, porém, se o alimento que caiu na panela é um alimento que é proibido para todos os judeus, por exemplo, um pedaço de carne não kasher que caiu numa sopa, e agora a gente precisa provar a sopa para saber se está com gosto da carne ou não, bekfeila, então um goi vai provar e nos falar se tem gosto ou não. O min beminó de lei que ela veio catamatama. Porém, no caso que min beminó, ou seja, que o alimento proibido e o alimento permitido é exatamente o mesmo alimento. Por exemplo, uma maçã de trumá caiu dentro de uma panela de maçãs. Rule. A pessoa está fazendo uma compota de maçã e cai dentro dessa panela uma maçã de trumá. Agora, é óbvio que a pessoa não vai conseguir pegar um pouco da compota e provar e ver se está conseguindo sentir o gosto da maçã trumá. Porque o gosto da maçã que caiu e das maçãs que estão lá dentro é o mesmo. Como é que a pessoa vai fazer então? Fala agora, nesse caso, a gente vai usar o terceiro método, que é xixi. Já vamos explicar. Inami, ou um outro caso, min bexeno minó, mesmo se tratando de duas espécies de alimento, de isura deleika kfeila, se não temos a oportunidade, não temos como pedir para um goi provar, nesses casos, bexixi. Nesse caso, a gente vai fazer a conta. Se temos dentro da panela 60 vezes mais do que o pedaço de alimento proibido que caiu dentro, nesse caso, a panela é kasher. Porque explicam os sábios, como a gente vai ver no próximo daf, que os sábios viram todos os casos de todos os alimentos e todas as combinações possíveis e concluíram os sábios que nenhum alimento proibido consegue dar gosto em nenhum outro alimento numa proporção maior do que 60. Então, se temos um pedaço de carne e ele cai numa panela, se na panela temos 60 vezes este pedaço de carne, com certeza a panela é kasher, porque nenhum pedaço de carne consegue dar gosto em tal quantidade. Conta Agmará. Anu at mahata de imr chubeles garuta begida de nasha. Na casa do Brej Garuta, pegaram patas, pedaços de carne da pata traseira do animal, junto com o guidanashé, esqueceram de extrair o guidanashé, e salgaram essa carne. Salgaram a carne junto com o guidanashé. Como vimos acima, se essa carne fosse cozida, ela estaria toda proibida, porque o gosto do guidanashé entra na carne. Se a carne fosse assada, como vimos acima, a carne estaria permitida, a não ser a camada de contato com o guidanashé. Ravina essa. O Ravina veio e disse que no caso dessas carnes que foram salgadas, ficaram um certo tempo debaixo do sal, junto com o guidanashé, toda a carne está proibida. Já Ravaka Baravashi, Shari disse que está permitido. Atu Sharu Amar Baravashi, essa questão foi perguntada para Amar Baravashi. Amar Leu Aba Shari, falou, o meu pai permitia. Amar Ravaka Barav, falou Ravaka Barav para o Ravina. Para o Ravina, que tinha dito que essa carne está proibida. Mas, Dai, qual que é o seu raciocínio? Por que você está dizendo que a carne está proibida? De Amar Shmuel Maria Chayel Keroteach. A princípio, você está se baseando no que disse o Shmuel, que Maria Keroteach. Ou seja, quando temos algo que ficou uns 10, 15 minutos embaixo do sal, é como se fosse que esse pedaço está quente. Ele recebe as mesmas leis, assim como o calor afeta a carne, assim também o sal afeta a carne. Assim também diz o Shmuel, kavusha e o kemvushar. O algo que está kavush, que foi posto de molho durante 24 horas, também é considerado como algo cozido. Assim disse o Shmuel. Perguntou-se para a Ravina. A princípio, você se está baseando nas palavras de Shmuel, que disse que algo salgado é semelhante a algo quente, e por isso você diz que toda a carne está proibida, uma vez que a carne foi salgada junto com o guidanashé. Mesmo assim, como é que você disse que a carne está proibida? Pergunta a Gemara para a Ravina. Ve'amar Shmuel, disse o Shmuel, como vimos no fim do daf anterior, לא שנו אלא שנתבשל בה, אבל נצלה בה כל אוכל עד שמגיע לגיד. ושמואל ג'יס, כי uma carne que foi cozida com o guidanashé está toda proibida, mas uma carne que foi somente assada ao fogo com o guidanashé, ela está permitida a não ser a última camada. וכי תממי כרותח דקאמר כרותח דמבושל. E se você vai me dizer que o que disse o Shmuel, que há um pedaço de carne salgado, é considerado como um pedaço de carne quente, assim como um pedaço de carne quente numa panela, e não sobre o fogo, e por isso você disse que toda a carne está proibida, e não somente a camada de contato, pergunta-se então contra a Ravina, me dica amar, kavush, arei, o kimvushal, michal, derotech, netzli, kamar. Ou seja, as palavras de Shmuel eram o seguinte, Maliach keroteach, algo que foi salgado é semelhante a algo quente. Kavush, algo que ficou de molho durante 24 horas. Kimvushal, é como algo que foi cozido. Concluímos dessa linguagem que quando falou Shmuel que maliakeloteach, que algo salgado é como se fosse algo quente, ou seja, algo que foi assado, algo que foi ficado, algo que ficou de molho, é como se fosse algo quente, cozido na panela, e algo que foi salgado é semelhante a algo que foi assado no fogo. Logo, assim como numa panela quente o gosto se espalha por todo o alimento, assim também se um pedaço de carne kasher e um pedaço de carne não kasher ficaram de molho durante 24 horas, o gosto se espalha por todo o recipiente. Porém, uma carne que foi salgada com outra carne não kasher, somente a camada de contato que se proíbe, e não toda a carne. Isso é contra o que disse o Ravina Kasha. Fala agora, realmente, é uma pergunta e o Ravina não tem resposta. Amar Rav Hanina, disse o Rav Hanina, quando dissemos que se um alimento tem 60 vezes mais do que o alimento proibido, o alimento é kasher. Mesharim, a gente conta, a gente põe dentro dessa proporção tudo que está dentro da panela. Porque o alimento se espalha, o gosto se espalha por toda a panela. Logo, o rotev, o molho, que faz os pequenos pedaços de carne, o bachatichot, os pedaços de carne ou de outros alimentos que estão dentro dessa panela, o bagderai, até mesmo o material da própria panela, todos são postos na conta. Porque, como vimos, um pedaço de alimento não kasher pode dar gosto num alimento que tem até 60 vezes mais do que o seu volume. Porém, passando desse limite, o gosto se dilui e a carne não kasher não dá gosto. Então, nesta conta de 60 vezes, a gente põe tudo na conta. Os pequenos pedaços, os pedaços grandes do molho, a panela. Se, juntando tudo, não temos 60, a gente desconfia que realmente esse alimento não kasher conseguiu dar gosto em todo este cozido. Ike de Amrei, uma versão diz, Bagdera Atzma, que a gente conta o volume da própria panela. Ike de Amrei, uma outra versão diz, Memai de Balakdera, que a gente faz a conta somente quanto pode entrar dentro da panela, mas não todo o volume da panela é posto nessa conta. Amrei Vaval, Amrei Biochan. Diz Rav Aval no nome de Rav Yochan. Explica os Rishonim que essas palavras de Rav Aval foram ditas antes que os sábios fixaram o número de 60. Antes que eles fixaram que a medida é 60. Então, diz Rav Yochan, todas as proibições da Torá, a proporção que a gente deve, na qual, através da qual a gente deve medir para saber se o alimento não kasher deu gosto ou não, é o seguinte: a gente vê como se fosse o alimento proibido cebola e o alimento permitido como se fosse kaflot, uma certa verdura. A proporção na qual a cebola consegue dar gosto nessa panela, essa é a proporção que deve ser tomada em todos os alimentos da Torá. Amalei Ravavale Abai perguntou Ravavale Abai, por que você diz uma cebola? Então a proporção não é tão grande, porque você não diz que talvez a proporção correta é como a proporção de um tempero. Porque com relação a um tempero, mesmo que a proporção é muito maior, uma pequena pitada de pimenta pode dar gosto numa grande panela, às vezes mais do que 1000 vezes o volume da pimenta. Amarle respondeu Abai Sheru Hamim. Os sábios viram todas as opções, todos os alimentos proibidos que existem, e eles chegaram à conclusão que não tem tamba isso, não tem batalha com a flota. Que exatamente essa é a medida, e a partir de uma diferença maior do que batalha com a flota, do que cebola e com a flota, uma medida que é mais do que essa proporção, uma proporção maior, um alimento não kasher não consegue dar gosto em nenhum outro alimento. Amar Rav Nachman diz Rav Nachman. Gid Bexixi. Como vimos então, o Gid Anashe, se ele foi cozido numa panela que tem 60 vezes o seu volume, então a panela é kasher, porque o Gid não consegue dar gosto. Ver Gid Bramenya. E o próprio Gid Anashe, o próprio nervo ciático proibido, não entra nessa conta. Ou seja, se a gente põe um Gid Anashe dentro da panela, para a panela continuar kasher, A gente precisa que a quantidade de alimentos que tinham na panela eram 60 vezes o volume do Gidanashi. Kral. Com relação ao Kral, que é um órgão que fica dentro das mamas da vaca, esse órgão é considerado carne, assim como todo o corpo da vaca é considerado carne, psari. Porém, esse kral, ele é totalmente absorvido de leite. Durante a vida da vaca, ela tem leite, e esse leite fica dentro desse kral. Então, se a pessoa pega um kral e põe dentro de uma panela, vamos supor que se trata de uma panela de carne, e ele põe esse kral dentro. Agora, esse kral, ele também é carne. Ele não é tarefa, ele não é uma carne não kasher. O problema é que dentro dele temos leite. Então, nesse caso, kral beshishim ve kral min haminyan. Então, se a gente tem 59 pedaços de carne do tamanho do kral, já é o bastante. Porque o próprio kral também entra nessa conta. Porque o próprio kral também é de carne. O problema é que ele está absorvido de leite. Então a gente precisa 60 vezes este leite que está absorvido dentro do kral. Mas o próprio kral não tem nenhum problema, ele é uma carne kasher. Então, se temos mais 59 pedaços deste tamanho, junto com um kral são 60, e eles estão indo contra essa quantidade de leite que está dentro do kral, e a panela se torna kasher. Beitza b'shishim. Se temos um ovo de uma ave não kasher, precisamos de 60, uma quantidade de 60 vezes este ovo, que não é kasher, vem examinar, e o ovo não entra nessa conta dos 60. Abre a visa que beira a mecharja, diz a visa que filho da mecharja, ve kalatz moasur. Mesmo que o kal entrou dentro de uma panela onde tinha mais 59 pedaços deste tamanho, então todos esses pedaços de carne estão kasher. Mesmo que o kal ele estava absorvido de leite, mas esse leite se espalha por toda a panela, e temos 60 vezes este leite, então esse leite se dilui em grande quantidade, ele não consegue dar gosto e todos os pedaços estão kasher. Fala o Rebitzchak, mesmo assim, o próprio kal, esse próprio kal, que é o pedaço de carne que está absorvido de leite, ele continua proibido. Tem várias explicações do Rishonim. Uma das explicações diz que o kral, ele continua mais concentrado desse pedaço. Ele não se espalha de maneira uniforme, assim como todos os outros pedaços. Dentro do kral, ele continua mais concentrado, pelo menos na primeira parte do processo, e por isso o kral continua proibido. Vem a fala que dá a red, ou seja, assim também se esse kral ele cair numa outra panela, ele pode proibir essa outra panela, porque os sábios fixaram que o kral é proibido. Aba Ravashi, diz Ravashi, que havia na beira Rav Kahana, quando ele estava na casa do Rav Kahana, e Bailan, a gente levantou a seguinte questão, que Misharina, Bededei Misharina, não vai dar nada que Merei Misharina. Será que a gente precisa de 60 vezes o tamanho do kral, ou 60 vezes o leite que sai de dentro do kral, que é um tamanho muito menor? Respondemos, se no Bet Midrash, Pshita, é óbvio, Bededei Misharina, que a gente vai exigir que a panela tenha 60 vezes todo o tamanho do kral. Porque a gente não sabe exatamente qual que é a quantidade de leite que está absorvida dentro desse kral. Não tem como saber. Por isso a gente pega a medida de todo o kral, que é a medida máxima possível de leite que pode entrar lá dentro. Porque o máximo é esse próprio kral, mesmo que o leite é menos, ele está absorvido, mas já que a gente não sabe exatamente quanto, a gente fixa que precisamos 60 vezes todo esse kral. Pergunta a Gmará, Lameatana, fala que da Heret, Loyacer. Sendo assim, afinal de contas, já que no fim do processo o leite se espalha em toda a panela, o próprio kral também deveria estar proibido. Responde a Gmará, que vai dar a vista que vai dar a mexer, o kral se mostrou, o chave da banca que vai ter que revelar. Mesmo que no fim o leite acaba se espalhando de maneira unânime em toda a panela e o leite que está do kral também sai para fora, mesmo assim, os sábios fixaram que o kral continua proibido, e isso é uma instituição dos nossos sábios, que esse kral, esse pedaço de carne que no começo estava absorvendo leite, continua proibido. Vimos acima, mitzvah de shishim e mitzvah de shaminha. Se um ovo de uma ave não kasher, ovo de codorna, por exemplo, cai, foi cozido dentro de uma panela, precisamos que o alimento que está na panela ele tenha 60 vezes mais, temos uma quantidade de 60, além do ovo, temos 60 vezes o seu tamanho, e aí o alimento está kasher porque este ovo não dá gosto na panela. Amar lei Ravi de Baravim da Abai. Falou Ravi de Baravim para o Abai, nem membro de Ave Tama. Ou seja, o ovo pode eventualmente dar gosto na panela. Se a quantidade não é muito grande, o ovo pode dar gosto na panela. Como é que pode ser? Vea Amre Inchei Kibeia Kimaya de Beia Bealma. Porém, a gente conhece o ditado que diz que a pessoa que fala algo sem muito raciocínio é como se fosse algo sem gosto. Então o ditado diz que como se fosse a água dos ovos. A água na qual se cozinha os ovos é uma água sem gosto, não recebe nenhum gosto. Assim fala o ditado. De qualquer maneira, a gente vê que o ovo não dá gosto na panela, na água. Amarle respondeu, Abai, achab, meyaskinan, bebitzat efroach. O ovo não se torna... O problema aqui não é um ovo que veio de uma ave não kasher. Não é esse o problema. O problema é um ovo que ele já tem dentro um pintinho. Um ovo no qual dentro já está crescendo um embrião de ave, e essa ave morre. Esse é um problema, esse ovo já é considerado uma nevelá, já não é considerado um animal kasher, porque ele morreu através de uma shkita, e por isso ele não é kasher, e já que temos lá dentro carne, dentro desse ovo, carne e sangue dentro do ovo, realmente esse carne, nesse caso sim, ele pode dar gosto no resto da panela. A continuação, Bezat Hashem, desse debate amanhã. Falou.